Boa noite a todos. Seja bem-vinda, Alda, Ciene, funcionários. Em nome de Deus, declaro aberto a 14ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal. Compõe a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores. Vice-presidente Jovino Marques Eleutério, secretário Robson Cabinho Bessa. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores, Adenir Luiz Fedrigo, Iago Leno Lancaster Azevedo, José Batista de Almeida, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Matheus Ferreira Santos, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito e que todos os assuntos que nelas tiverem de ser abordados sejam de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito o secretário da mesa, o vereador Robson, para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura. No primeiro dia do mês de setembro do ano de 2025, no plenário Maria da Conceição Demetrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a 13ª sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora com o vice-presidente Jovino Marques Eleutério e o secretário Robson Camilo Bessa. Na presença dos seguintes vereadores, Adenir Luiz Fedrigo, Iago Leno Lancaster Azevedo, José Batista de Almeida, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Matheus Ferreira Santos e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão, foi programada a oração do vereador, em seguida foi verificado o quórum e instalado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou o secretário, vereador Robson, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Na matéria do dia, nada na ordem do dia e no grande expediente, nada constava. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e para constar, eu, Robson Camilo Bessa, secretário da mesa, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por mim, pela presidente e demais vereadores. Somente.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os que a aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Robson, para fazer a leitura da matéria do dia.
Projeto de Lei 012/2025 dispõe sobre a criação da Ouvidoria Municipal de Pedrinópolis e das outras providências. Projeto de Lei 013/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à entidade religiosa para reconstrução da Capela dos Inás e das outras providências. Projeto de Lei 014/2025 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos de artigo 37, 19 da Constituição Federal. Projeto de Lei 015/2025 institui o regime de trabalho remoto e do trabalho híbrido dos servidores públicos do Poder Executivo das outras providências. Projeto de Lei Complementar 003/2025 dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente e das outras providências. Indicação 005/2025, melhorias na Praça São Francisco Gomes Pereira, com instalação de um bebedouro e colocação de alguns bancos com encosto, e a construção de um quebra-molas na Rua Vital Epifânio, em frente ao número 88, paralelo à Praça Francisco Gomes Pereira. Indicação 006/2025, institui o Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose para Pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 no município de Pedrinópolis, Minas Gerais. Somente, presidente.
Encaminho os projetos de lei complementar 003 de 2025, projeto de lei 0012 de 2025, projeto de lei 013 de 2025, projeto de lei 014 de 2025 e projeto de lei 015 de 2025, as comissões que pertencem para emissão de pareceres.
Parecer das comissões. As comissões emitiram pareceres favoráveis à tramitação do projeto de lei 013/2025, com emendas redacionais à emenda do projeto e no nome da entidade religiosa. Somente.
Coloca as emendas do projeto de lei 013 de 2025 em discussão.
A questão da emenda, aqui é mesmo porque é para mencionar, né, para que fosse mencionado no projeto, a entidade religiosa que irá receber a subvenção. Aí foi colocado que é aqui a Arquidiocese de Uberaba, né? E é nesse sentido. Tem a minha aprovação.
Continue a discussão.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, funcionários, Alda Luciene, que veio prestigiar a nossa sessão. Como a vereadora Laura falou, existem duas emendas ao projeto. Uma emenda está na ementa, que está adequando a técnica legislativa, e a outra é para constar os dados da entidade religiosa beneficiada com a subvenção. Então, são questões só para a melhor adequação do projeto.
Coloca as emendas de projeto 03 de 2025 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Padre, seja bem-vindo. Coloco o projeto de lei 03 de 2025 em discussão.
Boa noite, presidente, companheiros. Boa noite, padre Ednei. Seja sempre bem-vindo. Luciene, Alda, funcionários da casa. Para mim é uma alegria poder votar nesse projeto de aprovação, né, para a reconstrução da Capela dos Inácios. Isso é um anseio já esperado por um tempo. Antes era pela reforma, né? A partir do momento que ocorreu a demolição, já foi pela reconstrução. E graças a Deus esse momento agora chegou, para que a gente possa votar e estar aprovando, se Deus quiser. Com certeza é uma alegria para o pessoal do povoado, que até mesmo fizeram abaixo-assinado para que isso acontecesse, né, solicitando e pedindo. E ao todo será repassado até R$ 300 mil do Fundo Municipal da Cultura e outras fontes específicas, e sem onerar o orçamento ordinário do município. Esse recurso ele será repassado em parcelas, as quais elas serão liberadas de acordo com as etapas de execução, né? E para isso vai ter que ter uma comissão, onde na comissão serão 3 membros que irão fiscalizar e acompanhar toda a execução da obra, onde será escolhido um representante do Conselho Municipal da Cultura, um representante da administração municipal, um representante da comunidade religiosa local, né? E esse projeto é muito importante porque a capela, né, que fala a Capela dos Inácios, hoje está sem a capela. Então, e existe o lado sentimental, desde que ocorreu a demolição, ocorreu um vazio muito grande, né, para os moradores em si, aquele sentimento de perca, e isso vai ser muito importante. Eu parabenizo a administração, tá? E porque lá não será um local apenas de culto religioso, né? Mas é um bem cultural, de utilidade pública, onde se realiza várias funções comunitárias. E ali, antes, quando tinha a antiga capela, tinha o lado da história, né? Até mesmo eu lembro que conversando com o Surranolfo, ele foi um dos que carregou pedra para fazer aquela igreja, então ficou aquele sentimento, né? Triste, entristecido. E culturalmente, acho que vai dar o significado real para a Capela dos Inácios com a construção, a reconstrução da capela. Tenho o meu aplauso, esse projeto, e tenho a minha aprovação.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, vice-presidente, companheiros. Aldo, seja bem-vinda, os funcionários da casa, padre Dinei, Ciene. Ajusta a destinação desse repasse de 300 mil à reconstrução da nossa Capela dos Inácios, onde sempre foi marco do local. Quero destacar uma observação no parágrafo 6º desse projeto, onde o executivo descreveu uma criação de comissão de fiscalização para que tudo ocorra bem na execução impecável dessa obra. Então, parabenizar a administração e tenha a minha aprovação.
Boa noite, Padre Ednei. Seja bem-vindo à nossa Casa de Leis e volte sempre. Como os vereadores que me antecederam, vereadora Laura e vereador Robson, falou da questão de cunho sentimental que a capela representava para toda a população, não só do povoado, mas também da cidade, e com o passar dos tempos foi deteriorando e foram feitos perícias, essas questões, e notaram isso no laudo, que ela não tinha condições de mais reformas, de mais melhorias, e que precisava ser uma nova. Então, devido àquelas questões que o meu conhecimento não é muito bem tombado, bem inventariado, então isso existia sempre uma dificuldade de agir de qualquer jeito. Então, talvez um pouco da morosidade, do atraso das questões, até por essas questões. E como foi citado, uma parte dos recursos que serão aplicados vem do Fundo de Cultura, e como todo dinheiro público precisa ser fiscalizado e gasto da melhor maneira possível, embora ele saia do cofre da prefeitura indo para o cofre da entidade, ele não deixa de ser público. Todos os certames que uma prefeitura precisa fazer, a paróquia ou a arquidiocese terá que ter os cuidados, porque o dinheiro é público. E no artigo 4º do projeto já cita, conforme um documento que eu não sei se a paróquia ou o município já assinaram ou se vão assinar após a aprovação do projeto, que terá que fazer prestações de contas, e como a vereadora Laura falou, o repasse será gradativo. Fez a base, custou tanto, repassa. Fez a parede, custou tanto, repassa. Porque a princípio a gente acha, vai passar tudo de uma vez e a paróquia irá executar. Não, a paróquia e a prefeitura não desatrelarão ainda, continuarão trabalhando junto até cumprir os 300 mil, se vai dar, se não vai, se depois, se não der, se ter, vai ter mais conversa para ter dinheiro público, ou se vai partir da comunidade para chegar, certo? Então, assim, o primeiro passo está sendo dado. Parabenizo muito o Executivo, a Secretaria de Cultura, por estar tomando essa iniciativa, e parabenizo o padre Ednei, que está à frente da nossa paróquia, por estar empenhado nessa causa, por estar vai liderar todo esse processo. Eu sei que o padre e o prefeito fizeram uma visita ao bispo, está tudo já caminhando, está tudo já programado, e mais do que a questão religiosa, porque talvez nós temos crenças diferentes, é a questão cultural, é a questão do que representa uma igreja no povoado dos Inácios. Então, o meu voto será favorável, acredito que de todos os colegas. E é só isso por enquanto, presidente. Obrigado.
Eu falei que é uma boa noite, padre. Obrigado pela presença. Quero te parabenizar também por estar à frente, junto com o Rafael, que é um marco muito importante da gente, a Câmara, nesse mandato, para estar participando dessa reconstrução, né? Que a capela hoje virou uma expocapela e um marco, né, todo, Está muito... nessa festa eu fiquei 3 dias lá, padre. Na próxima, acho que vou ficar uma semana, né? E se Deus quiser, para a próxima festa, né, padre? A igreja vai estar já reconstruída, né, Alda? E quero parabenizar também o Rafael, dele estar visando umas coisas muito boas para a capela, que já fez o centro comunitário e está vendo muito mais coisa lá para o pessoal da capela. E ele esteve aqui, mostrou o projeto para a gente, uma coisa vai ficar muito bonita e que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Só isso mesmo, muito obrigada. Coloco o projeto 03 de 2025 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco a indicação 005 de 2025 em discussão.
Boa noite novamente. Bom, essa indicação, ela vem no intuito de atender algumas reivindicações que foram a mim feitas, né? E a praça está linda, né? Muito boa. É só mesmo assim, se puder existir a possibilidade de fazer essas melhorias, no caso, para a população. E também um pedido do ex-vereador Cleito, que mora lá, né? E que tem verificado a instalação de um bebedouro, se possível, como a gente tem um bebedouro no campo, né, que as crianças, elas estão ali fazendo exercício, estão brincando no parquinho, e acho que lá tem um ponto de água, eles acabam bebendo daquela água quente, sem estar filtrada. Se for, tiver a possibilidade, né, lá tem um zelador que vai poder, de repente, pôr um cadeado, alguma coisa, ou faz uma construçãozinha para colocar esse bebedouro. E também bancos com encosto. Nós sabemos que é uma arquitetura moderna que foi realizada, mas se for possível, alguns pontos colocar, principalmente algum perto do parquinho, onde as mães esperam os seus filhos, e também assim, algum idoso, um banco com encosto seria viável para dar mais conforto. E a questão do quebra-molas, porque ali sempre, como é uma descida, né, na rua ou subida, mas mais mesmo no sentido para o centro, descendo, seria importante colocar um quebra-mola antes, um pouco, porque o parquinho ficou bem próximo da rua. Criança, ao mesmo tempo que está aqui, eles correm, e aí fica muito fácil para se movimentar para a rua. E para evitar uma possível colisão, né, alguma coisa, um acidente com alguma criança, seria igual foi feito na escola mesmo. Na escola, bem lá em frente, foi feito, mas não precisa ser daquele tamanho. Né? Se, até eu coloquei um pouco antes do parquinho, que seria no número 88, mas isso o prefeito, juntamente com a sua equipe, vai estudar, né, a melhor forma. Se for possível, eu gostaria que eles pudessem estudar essas possibilidades. E é isso. E eu peço a aprovação dos meus companheiros.
Coloca a indicação 005 de 2025 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloca a indicação 006 de 2025 em discussão.
Essa indicação eu venho trazer verificando já em alguns outros municípios que já foi implantado, é aquela implantação da distribuição gratuita do sistema de monitoramento contínuo de glicose. Por quê? O diabetes mellitus é uma condição crônica, né? Exige acompanhamento contínuo e rigoroso da glicemia para evitar complicações graves e potencialmente fatais, principalmente em crianças, adolescentes, gestantes. E a hipoglicemia severa ou a hiperglicemia mal controlada são condições que colocam em risco, né, a vida desses pacientes, que demandam intervenções rápidas e adequadas. E através desse sensor, se ter a possibilidade também, onde eu pediria ao prefeito que fizesse um estudo, que eu sei que isso vai ter recursos, né, que vai envolver recursos, mas que ele estude a possibilidade, principalmente para crianças, adolescentes, gestantes, adolescente até 15 anos, e também para pessoas com vulnerabilidade, porque a criança, por exemplo, tem pessoas que têm que furar o dedo para ver como é que está a sua glicemia até 5 vezes por dia, né? E esse sensor, ele traz mais um conforto. E pra, às vezes, para você conseguir esse controle com as crianças, é mais difícil. Para a gestante também, né, acaba dando um maior conforto para não ter que estar furando o dedo toda hora. Eu até coloquei aqui sobre o aparelho, que eu faço uma sugestão do projeto e faço uma sugestão do aparelho, que é um do sistema Libre. Ele mede continuamente a glicose, ajuda a pessoa a entender como a sua alimentação, o sono, a atividade física pode afetar a glicose. Assim, pode-se controlar o diabetes com mais confiança e pode ajudar a identificar o que estão fazendo certo ou errado naqueles momentos, né? E são indolores. As pessoas com diabetes podem acompanhar sem as rotineiras picadas nos dedos. Coloca ali aquele sensor. Em média, uma pessoa gasta 2 por mês, sabe? Eu estive fazendo um estudo e é indicado para criança acima de 4 anos. O sensor, ele indica também se a pessoa tem picos de hipoglicemia, de hiperglicemia. E não vai ser preciso de ficar picando, talvez não precisa de... Porque outro dia até passou no Fantástico que essas como é que fala? Que faz a picadinha. Tem a caneta, tem que estava tendo problemas. Várias marcas. Você viu, Matheus, no Fantástico? Então, assim, que não estava, que o ideal mesmo era fazer o controle por sensor. E para realizar o controle com as crianças, né, é uma questão, a diabetes é uma questão de equilíbrio. É um investimento que será feito na atenção primária. Então, quando você faz uma prevenção, uma intervenção na atenção primária, você evita daquele paciente ter que ir para uma atenção secundária, uma atenção terciária, por exemplo. Secundária, que seria internações frequentes, gastos com mais medicamentos. E a terciária, quantos casos a gente já não viu falar de pessoas em coma, né, que teve que ir para a UTI, teve que ter casos de amputação. E, então, esse aparelhinho é bem importante. Se ele puder fazer esse estudo, acho que seria muito viável, acho que seria um ganho muito grande para a qualidade de vida da nossa população. E eu peço o apoio de vocês também nesse sentido.
Parabenizo a vereadora Laura pela iniciativa, pela preocupação com essa classe que sofre dessa doença. Na minha família, acho que só eu que ainda não tenho, de idade maior. Mas a nossa é tipo 2. E a indicação fala em tipo 1. E após a indicação, eu fui estudar mais a respeito. A gente vê o pessoal, geralmente, com o dispositivo aqui no braço, mas pode ser na barriga também. É uma agulhinha que penetra na pele. Como ela falou, quem precisa medir todo dia, fuga todo dia. Aqui vai furar de 15 em 15 dias para trocar o sensor. E aí eu fui pesquisar, estudar mais sobre e deparei que o Ministério da Saúde, SECTIX, número 2, uma portaria número 2 de 31 de janeiro desse ano, havia uma indicação para adquirir e disponibilizar esse tipo de acompanhamento de aparelho pelo SUS. E o Ministério da Saúde, essa portaria, negaram devido ao custo. Aí fala das vantagens, fala das desvantagens. As desvantagens praticamente é o custo, certo? Porque a cada dia que passa, com mais diagnóstico, parece que a população diabética vem aumentando. A gente não sabe se é dieta, o que é. Então, eu não sei quantas pessoas são diabetes 1 na nossa comunidade, eu não sei dimensionar a quantidade de aparelhos, de sensores que seriam necessários, o custo final lá na frente, se cabe no orçamento municipal para a gente implementar esse programa, que eu achei muito interessante. Mas com todas essas faltas de informação que ainda temos, o meu voto será favorável à sua indicação.
É parabenizar, viu, Laura, pela indicação. Muito bem quisto para nós. Estamos todo mundo de acordo. Coloca a indicação 006 de 2025 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. No grande expediente, passa a palavra para a vereadora Laura.
De aproveitar o grande expediente, porque eu gostaria de estar agradecendo, até em nome do meu companheiro Iago, o Adenir, que nós solicitamos à deputada estadual, a Lude Falcão, um recurso, né, e graças a Deus está tudo encaminhado e ela encaminhou com emenda impositiva para a escola estadual, para a reforma lá do espaço da quadra. Fazendo, lá vai ser feito arquibancadas, cobertura, né, Iago? Nós discutimos aquele dia com ela lá. É, vestiários. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, você estava junto lá também. Né? Então, eu queria, aqui no plenário, em plenário, agradecer, porque eu acho que a gente tem que agradecer e pedir mais, né? Então, é isso. Eu queria aproveitar esse momento para isso mesmo.
Agradeço a presença de todos. Uma boa noite. Muito obrigada a todos pela presença. Volte sempre. Padre, Alda, todo mundo, viu? Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Amém. Boa noite a todos.